Boa noite aos queridos amigos que fazem estudo o cotidiano em matemática simbólica, parte mais profunda, mais avançada na filosofia clínica. Ela geralmente inicia nos últimos tópicos da estrutura de pensamento, mas, de um modo geral, está disseminada por toda parte. É aquele trecho no qual a nomenclatura começa a faltar. Temos as características, mas não temos mais os nomes. Algo muito comum em estudos muito avançados. Alunos que fazem ao vivo, vocês sabem, recebem um lindo presente ao vivo, e a resenha do professor Glailton, a partir de agora, segue sempre pelo e-mail. Não teremos mais a apresentação ao vivo, apenas por questão de tempo, de reserva de espaço, mais nada. Muito bem. O que eu vou apresentar agora para vocês é um dos momentos mais bonitos, mais dramáticos da música contemporânea. Para isso, eu peço licença de vocês para fazer uma breve, muito breve apresentação desta cantora, compositora, arranjadora, que é a Nina Simone, que alguns conhecem. Ela foi uma ativista muito intensa dos direitos da mulher e, sobretudo, da mulher negra nos Estados Unidos. Não agora, numa época muito complicada e ela precisou lutar muito. Ela não precisava ter trilhado esse caminho. Ela tinha uma vida muito confortável, ela era reconhecida pela comunidade musical, artística dos Estados Unidos, pela qualidade do trabalho dela. Ela tem formação em música clássica, piano. Exímia pianista, como vocês verão a seguir. Mas a Nina tinha esse chamado interno dela, ela não se conformava. Ela tinha praticamente tudo que a sociedade dos homens da época dela poderia oferecer. Isso para ela era nada. Se nós não nos tratássemos com amor uns aos outros, isso era nada para ela. E o que ela fez então? Se tornou uma das mais ativas a vozes dos Estados Unidos no combate à injustiça à mulher, à injustiça a essa desigualdade, à agressão à mulher. E, aliás, ela acabou vivendo tudo isso no casamento dela, né, e num divórcio extremamente complicado e doloroso pelo qual ela passou. Esse marido dela era produtor dela, era empresário dela, e as coisas foram muitíssimo complicadas. Além disso, na época, lembrem, isso é antes dos anos 70, nos Estados Unidos, uma mulher como a Nina não era muito benquista em muitos meios culturais. E ela vivenciou isso de perto, muitas portas se fecharam. Ela teve muita dificuldade, inclusive para trabalhar. Algo muito difícil. Ela então resolve ir embora dos Estados Unidos. Ela não se identifica mais com aquele país e com a maneira como lidavam com o que ela estava tentando. Houve outros problemas, né? Vocês lembram, era uma época complicadíssima. Malcolm X, o Martin Luther King também, Jr., né, que foi assassinado. Quer dizer, havia muitas questões nesse sentido. Ela então vai para Barbados. De lá ela vai morar em outros lugares. Ela vai morar na África durante um tempo, atrás na Libéria. E foi um tempo em que ela pôde resgatar muito da alma dela naquele lindo continente. Mas o que vocês vão ver agora é quando ela deixa a África e vai morar na Suíça. Aí nós já estamos nos anos 70. E em 1976, no Festival de Montreal, na Suíça, ela faz uma apresentação histórica. Era uma mulher dividida, era uma mulher que teve problemas tremendos, foi à falência, problemas familiares, o divórcio. Ela e a filha dela foram morar lá então, e a Nina. Nesse festival, ela faz uma apresentação que virou um dos ápices da música contemporânea. Vocês irão agora. O motivo pelo qual esta música se tornou um verdadeiro clássico, um canto. Para isso eu preciso aprofundar um pouquinho mais o que eu estou colocando para vocês. Além da luta dela pelos direitos civis, ter passado por uma crise moral violentíssima, crise emocional, a Nina teve outros problemas. Ela teve problemas de cunho mental. Não é? E isso, imagina, com toda a pressão que essa mulher passou, com toda a luta que ela teve, com toda a maneira como ela não foi entendida, não é de estranhar que ela tivesse também problemas nessa área. E foi muito grave, foi muito grave. Há rótulos para isso hoje, não é? Há toda uma indústria de rótulos para problemas pessoais, e isso não nos interessa. O testemunho da vida dela foi tão maior do que qualquer rótulo que fica caricatural dizer qualquer coisa nesse aspecto. Particularmente, eu sou um grande admirador da Nina Simone, e essa música que vocês vão ouvir agora, interpretada por ela, primeiro, a música vocês conhecem, é uma das mais cantadas, uma das mais interpretadas no planeta. Em todos os tempos, música contemporânea, inclusive de um brasileiro, que teve problemas aí com direitos autorais e outras coisas. Essa canção ela pega, vocês precisam entender o que ela vai fazer, também tá, para não estranhar muito. A Nina, ela conversa com a música, ela não canta a música, ela conversa. Então é mais ou menos assim: pega uma música como Yesterday, dos Beatles, ou aqui no Brasil, uma música de Toquinho e Vinícius. E, ao invés de simplesmente cantar, ela vai conversando com a música. Ela entra dentro dos versos e vive os versos. Então, às vezes, ela cantará com uma voz de uma mulher de 70 anos. E, subitamente, vocês ouvirão uma criança, uma menina de 8 anos cantando. E, então, ela muda tudo. Ela muda e o piano sai da música clássica, por isso que entre os críticos nunca conseguiram classificar a Nina. Ela não cabe em lugar nenhum, ela não canta soul, ela não canta jazz, ela não canta clássico, ela não canta música MPB, MPB não, né? É folk music, ela não cabe em lugar nenhum. Então, vocês verão agora por que que ela faz isso. Ela conversa com o piano. Subitamente o tom dela muda de algo amistoso para algo hostil. É uma aula de interpretação musical, do início ao fim. É uma das mais belas. Que bom que filmaram isso, né? Lembram que em outra ocasião mostrei para você o Keith Jarrett, o famoso concerto de Colônia, não foi filmado na década de 80. Uma das grandes perdas da música contemporânea no jazz, esta vez filmaram. Que bom. Vou partilhar a tela com vocês. Sugiro que ouçam isso com o coração aberto. Está bem? O que vocês vão ouvir agora destoa muito de qualquer interpretação que já tenham ouvido em torno da música contemporânea, e é de uma beleza impressionante.
All my life I feel it. I wish I'd never seen it. It can't possibly come again. Again in my never even saw you. So soon and so embarrassingly soft. So let's please, of course, thank you.
Se as nossas contas estiverem erradas e se a nossa maneira de ter feito os arranjos em torno daquilo que consideramos apropriado durante a nossa vida estiver enganado. Meu pedômetro, um aparelho que mede o que esse rapaz faz, me disse que eu tinha 25 anos. E embora seja uma coisa chocante parar de caminhar, eu estava tão cansado que eu me sentei no marco de pedra para descansar. As pessoas me ultrapassavam, zombando ao fazê-lo, mas eu estava apático demais para sentir ressentimento. E mesmo quando a senhorita Elisa, a grande educadora, passou veloz por mim, exortando-me a perseverar, apenas eu sorri e tirei o chapéu. 25 anos e já estava assim tão cansado? 25 anos. Você olha na sua carteira de identidade, lá dirá um número. Isso corresponde à sua idade? Corresponde a uma das suas idades? E aquele nome que está lá corresponde a você? Ou há muito tempo já não é você? A fotografia, então, a fotografia pode dizer respeito a como você será e não a como você é. Na fotografia você está calmo, sereno. Talvez hoje você não esteja assim. Então, aquela carteira está medindo o quê, afinal? Aquele pedômetro, como ele chama, está nos dizendo o quê? E quando nós nos reportamos a ele como um princípio de identificação qualquer, isso é correto? E vejam, para todas as outras coisas nas nossas vidas, isso funciona? Alguns se medem todo o tempo? Não é o que ouvimos no consultório? Doutora, eu já tenho 30 anos, eu não tenho um curso superior. Todos os outros lá, meus irmãos, têm ou não tenho? Doutora, eu tenho 35 anos. Eu ainda não tenho casa própria. Todos na minha família têm. O que houve comigo? Olha o pedômetro. Este pedômetro está medindo o quê? É a sociedade dos homens que mede este pedômetro? É a sociedade dos homens que calibra o pedômetro? Ela que o autoriza? Ou é a própria pessoa? É uma mescla da pessoa com o mundo? Há muitas confusões aqui, não é? Nós ouvimos dizer que o brasileiro, assim aprendemos com os nossos grandes autores, Darcy Ribeiro, a nossa alma mestiça, que nós somos bons. Nós temos generosidade. Sim, muitos têm. Mas o nosso povo, como um todo, ele é bom? É esse o nosso testemunho com os nossos irmãos? Um país com milhões de pessoas passando fome, abaixo da linha de pobreza, há 500 anos? Nossos irmãos ingleses, franceses, escandinavos também passaram fome. Também passaram muitas dificuldades. Em dados momentos se reuniram e disseram: chega, temos que arrumar as coisas. As medidas não estão mais fechando. Nós fizemos isso aqui? Ou estamos há muito tempo culpabilizando uma elite que culpabiliza aqueles que não são dela? Sistemas de trocas, esquerdas, direitas? Enquanto talvez o problema central em tudo isso, humanismo, responsabilidade, esteja passando à margem. Isso não são afirmações, não. Isso são perguntas. Pois bem, vamos ver o que acontece com a história à medida que ela avança. Então ele parou, ele está caminhando, não é? Vejam bem o que está acontecendo, por favor. A princípio, eu pensei que acabaria como meu irmão. Vejam os elementos comparativos. A quem o tivera de deixar à beira da estrada um ano ou dois antes, logo depois da curva. Ele desperdiçara o fôlego cantando e a força ajudando os outros. Eu, porém, viajara de modo mais sensato e agora era apenas a monotonia da estrada que me oprimia. Poeira sobre os meus pés e sebes, ressequidas, pardas, crepitantes dos dois lados. Desde onde minha memória alcançava. Ele deixou o irmão dele, aquele que ajudava os outros, lá na estrada. Ele não, ele é um sensato, né? Ele sabe que tem que continuar, só está cansado, quer continuar. Ele diz para onde ele está indo, ele diz o porquê do continuar. E outros vetores ele não nos diz nada, e nós não sabemos. Eu já havia deixado cair várias coisas e, na verdade, a estrada atrás de mim estava toda semeada das coisas que todos nós tínhamos deixado cair. E a poeira branca ia passando sobre elas, de modo que já pareciam nada mais que pedras. Meus músculos estavam tão exaustos que eu já não suportava nem o peso das coisas que ainda carregava. Escorreguei no marco da estrada e fiquei ali estendido, com o rosto voltado para a grande sebe crestada, rezando para que eu pudesse desistir. Um pequeno sopro de ar me reanimou. Parecia vir da sebe, e quando abri os olhos, havia um lampejo de luz por entre o emaranhado de galhos e folhas mortas. A sebe não podia ser tão espessa como de costume. Sabe, uma sebe é um conjunto de elementos arbustivos, né? Tipo uma cerca viva que separa ambientes, às vezes estradas, às vezes para proteção de luz, às vezes para divisão de espaços. O Forster, este escritor, coloca um elemento social e existencial muito agudo. Que ser humano, na opinião dele, enquanto luta para continuar, sem saber exatamente para onde está indo, foi colocado naquela estrada, pois então caminha, mais ou menos assim, sem saber muito bem, sem se importar muito bem, observando os quicais que ficam para trás, justificando isso de uma maneira muito rápida. E cansados apenas, atribuem o cansaço a uma necessidade de descanso para prosseguir. Ele coloca que uma parte muito grande daquilo que ele conhece por seres humanos persegue este ambiente. E quando faz isso, divide as coisas. E as coisas ficam tão pequenas, tão isoladas, tão fechadas, que só o que ele consegue ver a estrada e o desafio que ele tem à frente dele. Temos que continuar. Temos que prosseguir. Não importa, temos, é isso? Cedi à tentação, dizendo a mim mesmo que voltaria em 1 minuto. Ele queria ver o que tinha ali daquele outro lado. O que pode ser? Os espinhos arranharam meu rosto e tive de usar os braços como escudo, dependendo apenas dos pés para me empurrar adiante. A meio caminho eu teria voltado, pois durante a passagem todas as coisas que eu carregava foram raspadas de mim e minhas roupas se rasgaram. Mas eu estava tão entalado que retornar era impossível e tive que me contorcer cegamente para frente, esperando a cada instante que as minhas forças me abandonassem e que eu perecesse naquele matagal. De repente, água fria fechou-se em torno da minha cabeça e me pareceu que eu afundava para sempre. Eu havia caído da sebe dentro de um poço fundo. Por fim, subi à superfície gritando por socorro e ouvi alguém na margem oposta rir e dizer: "Mais um." Então, fui puxado para fora, deitado ofegante no chão seco. Mesmo quando a água saiu dos meus olhos, eu ainda estava atordoado, pois nunca estivera num espaço tão vasto, nem vira relva e sol como aqueles. O céu azul já não era uma tira estreita, e debaixo dele a terra se elevava majestosamente em colinas. Contrafortes limpos, nus, com faias em suas dobras e prados e piscinas claras a seus pés. Mas as colinas não eram altas. E havia na paisagem um sentido de ocupação humana, de modo que alguém poderia sê-la chamado de parque, talvez jardim, se essas palavras não implicassem trivialidade, resfriação ou restrição. Recuperei o fôlego. Virei-me para um que apareceu meu salvador e perguntei: "Aonde este lugar leva?" "A lugar nenhum, graças a Deus", disse ele e riu. "Aonde este lugar leva?" Este homem, que já não aguentava mais o caminho, que simplesmente empilhava pedras, tijolos, não sabia nem por que fazia isso. Esse homem, que não se reconhecia mais em si mesmo, e que saiu, vejam bem, da estrada. E a muito custo, ele só foi dar uma olhada, como ele mesmo diz, ele não quis sair. Isso é inconcebível sair. Ele só foi dar uma olhada. E o que acontece? Ele vê algo muito diferente. E, habituado às suas coisas existenciais, ele diz: "Ué, para onde vai isso? Para que serve? O que estou fazendo? Quantos somos?" Todas as perguntas tradicionais. Vamos fazer contas. E este que o recebe diz: "Isso não vai para lugar nenhum. Um caminho precisa ir para algum lugar?" Para ele, precisa. Era um homem de 50 ou 60 anos, exatamente a idade que nós desconfiamos na estrada, mas não havia ansiedade na sua maneira de falar. Sua voz era de um rapaz. "Mas deve levar para algum lugar essa estrada", exclamei, surpreso com a resposta dele. Nem o agradeci. "Ele quer saber aonde isto leva", gritou o homem para alguns outros na encosta. Eles riram e acenaram com seus bonés. Então anotei que o poço em que eu caíra era, na verdade, um fosso que se curvava à esquerda e para a direita e que a sebe o acompanhava continuamente. Deste lado, a sebe era verde. Suas raízes apareciam através da água clara, os peixes nadavam entre elas. Estava toda enfeitada de rosas silvestres, etc., etc. Mas era uma barreira. Em um momento, perdi todo o prazer na relva, no céu, nas árvores, nos homens, nas mulheres felizes. E percebi que o lugar não passava de uma prisão, apesar de toda a sua beleza e extensão. Se desse uma pane no céu, nos computadores do céu, um anjo descesse e nos convidasse. Quer ir até lá? Estamos fazendo agora um caminho de ocasião, uma vez que nossos computadores estão em pane. Alguns iriam. Iriam diretamente, sem preparação alguma. Chegariam ao céu, diriam, mas onde estão as portas, as fechaduras? Onde estão as paredes, as janelas gradeadas? Onde estão isso? Dizem, aqui não tem. Ah, então não é de admirar que roubem, assaltem, levem tudo. Nunca houve isso aqui. É, e você tem que idade? A pessoa diz, não sei. Você não sabe? Você aparenta alguém com 30, 40 anos, não sabe que idade tem? Não sei. Quanto você ganha por mês? Não sei. O que você faz? Várias coisas. Como várias coisas? Você tem que ter uma ocupação. Você não é um vadio, um vagabundo. Diga o que você faz. E a pessoa diz, eu faço várias coisas. Sim, mas essas coisas são maiores ou menores que as outras? Elas, não sei. E esse que chega se irrita e diz, meu Deus do céu, quantas coisas você não sabe. Acho que eu vim parar num lugar muito remoto, muito precário, uma bagunça. A bagunça está onde está lá fora, realmente? Neste caso? Afastamos-nos da fronteira e então seguimos por um caminho quase paralelo a ela, através dos prados. Achei difícil caminhar, pois eu estava sempre tentando ultrapassar meu companheiro e não havia vantagem alguma nisso. Se o lugar não levava a lugar nenhum, eu não acompanhava o passo de ninguém desde que deixava meu irmão lá para trás. Divertiu ao parar de repente e dizer, desconsolado com tudo aquilo. Olhe, isso aqui é perfeitamente terrível. Não se pode avançar, não se pode progredir, e agora nós aqui, os da estrada. O homem disse para ele, sim, eu sei. Ah, eu ia dizer para você outra coisa, que nós avançamos continuamente, mais nada. E o homem repetiu, eu sei. Estamos sempre aprendendo. Estamos sempre expandindo, estamos nos desenvolvendo. Ora, mesmo em minha vida curta, já vi muito avanço. A guerra, a questão fiscal, a ciência, a rádio. Aqui a tradução se perde muito, ok? Ah, aqui teríamos que parar para especificar o que cada desses termos está dizendo, né? Reading e outras coisas têm outra concepção. Mas o que ele está dizendo aqui é que ele já viu muitas coisas na vida dele. Boas e complicadas, etc. Tirei meu pedômetro, mas ele ainda marcava 25, nem um grau a mais. Se hoje, cada um de nós, por força de lei, tivesse que ir até uma quitanda e lá, segundo o nosso número de registro, nascimento, etc., pesos e alturas e idades, nos daria uma balança. Você sairia com aquela balança de quitanda. De um lado você pode botar 1 quilo de feijão, do outro lado um peso de ferro que vai medir as coisas e pesar para você. Muito bem. E você tivesse que andar com isso por todos os lugares de sua vida. Vai ao cinema, vai ao teatro, vai à igreja, vai ao hospital, onde você for, vai buscar seu filho na escola, leva com você. Para quê? Para pesar tudo. Atrás do peso tem uma régua de metal. Então você já aproveita e mede também. O que não puder pesar, meça. Faça isso com tudo. Meça as palavras, meça a expressão, meça o sentimento, pese tudo, tudo quantifique, tudo coloque dentro das prateleiras. E as coisas que não podemos medir e pesar, o que fazer com elas? Não importa. Vamos pedir, pesar e medir. Segundo concepções pré-moldadas. A tal ponto que isso vai parecer natural, a própria vida poderá ser assim dimensionada. E o que não puder, nós colocaremos à parte de tudo isso. Não serve, não importa, atrapalha. Seria confortável viver assim? E se alguns descobrirem que vivem assim? Que vivem? Quando a pessoa nos diz no consultório, Não é justo, doutor. Fui casado 30 anos, deu tudo de bom de mim para a pessoa. Ela me agradeceu com uma traição e indo embora. Ela é má, ela é injusta. Olha aí a balança funcionando. E muitos que têm balanças semelhantes dizem sim, vamos apedrejar essa pessoa. Outros dizem, agora nessa balança precisamos dar uma medalha para aquela outra pessoa. Rápido, vamos dar esta grande medalha para ela. Porque ela servirá de parâmetro para todos nós. A tal ponto que essas pessoas ficam cansadas na estrada. E alguns se perguntam, será que tem alguma coisa ali na SEB? Além dela, alguma coisa que nos dê um alento, uma esperança? Alguns já desistem no caminho. Caem, tombam. Outros dizem, não importa, vamos continuar até o final. Ah, uma situação e tanto, não é? Ah, eu sei. Mas muitos, ao ouvirem isso, sabem com certeza que isso só se aplica aos outros, nunca a eles mesmos. Mas é provável que nós todos, cada um de nós, tenha muito disso. Nós crescemos num ambiente assim, nos educamos num ambiente assim. Estamos fazendo os estudos para tentarmos ir além disso. Não é uma tarefa muito simples, não é uma tarefa muito suave. Muitas vezes não. Tirei meu pedômetro, mas ele ainda marcava 25 e nem um grau a mais. Ah, parou. Olhe, eu queria mostrar isso para você. Sabe, esse pedômetro deveria ter registrado todo o tempo que eu caminhei aqui com o senhor. Ele parou. Ele continua dizendo que eu tenho apenas 25 anos. Ah, então existem elementos, lugares, condições nos quais essas balanças não funcionarão de jeito nenhum. E alguns ficaram desesperados. Alguns, inclusive, que clamavam por liberdade, dirão: cadê minha balança? Onde está minha balança? Devolva minha balança. Um contrapeso, pelo menos. Muitas coisas não funcionam aqui dentro, disse o homem a ele. Ah, um dia houve um homem que trouxe aqui um outro aparelho, e ele também não funcionou. Ora, que isso? As leis da ciência são universais e suas aplicações? Deve ter sido a água do fosso. Sim, foi a água do fosso. Ela que danificou o meu aparelho, o pedômetro, e deste homem também. Em condições normais, tudo funciona. Isso é sabido. A ciência, o espírito de emulação, essas são as forças que fizeram de nós o que somos. Estas são as forças que fizeram de nós o que somos. Tive de interromper-me para retribuir os agradáveis cumprimentos das pessoas por quem passávamos. Algumas estavam cantando, algumas conversando, algumas trabalhando no jardim, algum fazendo feno ou ocupada de outras indústrias rudimentares. Interessante, todas pareciam bem. E eu também poderia ter sido feliz se eu pudesse ter esquecido que o lugar este não levava a lugar nenhum. Aquele que é um viciado em correr, em ansiedade, em culpabilidade, em competitividade, em disputar coisas, em alimentar sintomas, em devorar suas mágoas, em planificar, favelizar vidas e mundos, consegue parar assim e aproveitar, uso a fruição. Segue. Cuidado, não vamos julgar este homem. Vamos tentar acolher este homem. É muito difícil, vocês estão vendo esses todos que estão ao redor dele. Sorriem para ele, oferecem coisas para ele. E ele diz: mas eu não posso aceitar, de graça nada funciona. Qual é o preço disso? Faço questão de pagar, e outros dizem: não é nada. Não, então se não é nada, de alguma forma estou pagando vocês. É assim que funciona. Olha lá o que vocês vão me cobrar depois. E alguns dizem: nós não vamos cobrar de você nada. E ele fica todo desconfiado. fica pensando, será que não há aqui um advogado, um promotor, alguma coisa, instituições? Está parecendo tudo tão solto. Logo vai haver uma briga em algum lugar. Como eles vão resolver tudo isso? Fui sobressaltado por um jovem que veio correndo através do nosso caminho. Saltou uma pequena cerca, com belo estilo, atravessou disparado um campo arado até mergulhar num lago que começou a atravessar a nado. Ali estava uma energia verdadeira e eu exclamei: ora, que bom, finalmente uma corrida através do campo. Onde estão os outros competidores? Não há outros, respondeu-me o homem que estava comigo. Então, para que correr desse jeito? Para que se jogar desse jeito? A concepção que agora está marcada, viciada, condicionada a interpretar tudo segundo aqueles parâmetros, precisa de tempo, precisa de instrução, precisa de paciência para compreender certas coisas. Nossas contas funcionam no mundo assim? Alguns no consultório dizem: doutor, eu gostaria de ter uma vida de paz, sem correria, uma vida que eu pudesse ter meus amigos e tudo. Esse que nos diz isso tem uma boa aposentadoria, tem tempo livre, tem uma família amorosa. Do que ele está falando? O que mais ele precisa para poder vivenciar isso? Ele tem mais que a maioria para poder viver isso. Não é essa a questão. Há muito tempo não é essa a questão para milhões de pessoas. Não é mais a quantidade de água, de comida, de roupa. Eles têm isso. A questão para milhões há muito tempo já é outra. Mas por razões como estas que estamos vendo aqui, continuam na sua correria. Aqui nesta parte, antes de prosseguir, eu gostaria de partilhar a tela com vocês para mostrar uma pequena crônica maravilhosa contemporânea. Foi feita há 13 anos esse filmezinho. Ele é baseado num dos grandes escritores israelenses, que é o Keret, Edgar Keret, e foi filmado pelo Goran Dukic. Esse cineasta da Europa Oriental fez uma crônica primorosa, nos mostrando isto que estamos lendo aqui, só que de uma outra forma. What do you have in our pockets? Uma tradução livre disso seria: o que que nós temos, não é? Em nossos bolsos, nossas carteiras. Vamos ver.
Cigarette lighter, a cough drop, a postage stamp, a slightly bent cigarette, a toothpick, a cloth handkerchief, a pen, 2 5-shekel coins. That's only a small part of what I have in my pockets. So is it any wonder they bulge? Lots of people mention it. They say, what the f*** do you have in your pockets? Most of the time I don't answer. I just smile. Sometimes I even give a short, polite laugh, as if someone told me a joke. If they'd persist and ask me again, I'd probably show them everything I have there. I might even explain to them why I have to have all that stuff with me, on me, always. But they don't. What the f***? A smile, a short laugh, a momentary awkward silence, we're on to the next subject. The fact is that everything I have in my pockets is carefully chosen, so I'll always be prepared. Everything is there so I could be at an advantage, that moment of truth. Actually, that's not accurate. Everything is there so I won't be at a disadvantage at that moment of truth. Because what kind of advantage can a wooden toothpick or a postage stamp really give you? But if, for example, a beautiful girl, you know what, not even beautiful, just charming, an ordinary looking girl with an entrancing smile that takes your breath away, asks you for a stamp, or doesn't even ask, just stands there on the street next to a red mailbox on a rainy night with a stampless envelope in her hand and wonders if you happen to know where there's an open post office at that hour, and then gives a little cough because she's cold, but also desperate, since deep in her heart she knows there's no open post office in the area, definitely not at that hour, and at that moment of truth, she won't say, what the f*** do you have in your pocket?
but she'll be so grateful for the stamp. Maybe not even grateful. She'll just smile, that entrancing smile of hers. An entrancing smile for a postage stamp. I'd go for a deal like that, anytime. Even if the price of stamps soars and the price of smiles plummets. After the smile, she'll say, thank you, cough again, because of the cold, but also because she's embarrassed a little, and I'll offer her a cough drop. What else do you have in your pockets? She'll ask, but gently, you know, without the without the negativity. And I'll answer without hesitation, everything you'll ever need, my love, everything you'll ever need. So, now you know, that's all I have in my pocket. Certain chance of not screwing it up. A certain chance. Not big. Not even probable. I know that. I'm not stupid. A tiny chance, I'd say, that when happiness comes along, I can say yes to it. Not sorry. I don't have a cigarette, toothpick, coin for the soda machine. That's what I have then. Full and bulging. A tiny chance of saying yes. Not being sorry.
Talvez as perguntas, então, fossem outras. Talvez a maneira de condução e de composição fosse outra. Não é, meu filho tirou as melhores notas, é sempre o primeiro a pular mais alto, a correr mais, a recuar mais, a ser o mais forte, o mais bonito, o mais esperto, o mais rico da turma. Não. Talvez as perguntas sejam outras. Meu filho é afetuoso. Não é mais nem menos que outros, não sei como comparar isso. Meu filho é meu amigo. Meu filho é meu irmão também. Às vezes é meu pai. Às vezes meu filho é um ser transcendente. De todas as maneiras eu agradeço por ele existir, por ele estar perto de mim. Caminhamos juntos por caminhos que às vezes não têm um endereço. Não tem um começo nem fim, e parecem eternidades. Outras vezes eu sou o filho do meu filho. E assim, nessa condição, aprendo muito, ele me ensina muito. E aí estaríamos do outro lado da sebe, que aos poucos, por porosidade, por gratuidade, estaria conosco, e os dois lados poderiam ser um. Aos poucos, não é algo que faremos de uma hora para a hora seguinte. Ah, fui sobressaltado, então, por um jovem que veio correndo através do nosso caminho, né? Saltou, pulou, tudo. É nesse ponto que muitos provavelmente questionam, mas como viver sem essas balanças? Seria uma bagunça? Sim, provavelmente não temos como quebrar nossas balanças e simplesmente destituí-las. A questão nem é essa. A questão é como adequar e gradativamente substituir, ir além. Esta é a questão. Com respeito, com alteridade, com amor. Vejam que esses que acolheram esse jovem não estão dizendo para ele quebre sua balança ou nós vamos expulsar você daqui. Quebre sua balança ou nós vamos prender você. Ninguém está dizendo isso para ele. E estão sabendo que ele já está se machucando muito e pode se machucar muito mais por ser como ele é. Não há outros, respondeu meu companheiro. E mais tarde, quando passamos por uma relva alta, da qual vinha a voz de uma moça cantando maravilhosamente para ela mesma. Ele disse de novo, não há outros. Eu fiquei realmente perplexo com aquele raciocínio de produção e fiquei murmurando comigo, mas o que significa tudo isso? Ele disse, não significa nada, além de si mesmo. E repetiu as palavras devagar. Eu parecia uma criança. Compreendo, disse calmamente. Eu compreendo, mas eu não concordo com isso. Toda realização é inútil se não for um elo na cadeia de desenvolvimento. Eu não devo abusar mais da sua bondade. Eu preciso voltar de algum modo para a estrada de onde eu vim e mandar consertar aqui o meu pedômetro. Vejam bem, ele estava agora num lugar completamente diferente, não é? Um lugar onde todas as métricas eram diferentes. Funcionavam todos, mas de uma outra forma. É a grande busca, não é? No consultório, muitas pessoas nos trazem essas buscas. Algumas nos dizem, doutor, gostaria de ter uma pessoa assim na minha vida. Como é a pessoa que você está imaginando? E ela nos diz, uma pessoa amorosa, uma pessoa compreensiva, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que não me julgasse, uma pessoa que fosse sempre inspiradora, uma pessoa que tivesse horizonte como seus parâmetros. Bom, uma pessoa assim procuraria ou se estabeleceria, seria interseção com essa que nos fala? Essa que é possessiva? Essa que está cheia de inveja, cheia de mágoas, que não se furta a julgar, a apontar, a culpabilizar, será que essa outra procuraria viver com alguém assim? Mas essa que procura por isso, se aproximar de uma tal pessoa, conseguirá conviver com essa tal pessoa? Porque essa tal pessoa, num determinado dia, dirá: olha, hoje eu vou sair com os meus amigos. Você não precisa ir juntos, não, porque nós vamos fazer uma coisa que você acha muito chata. Nós vamos ver, nós vamos a uma pinacoteca. E a pessoa diz: o quê? Então você está pensando em me trair? Ir numa pinacoteca? O que você, sem mim? O que você está pensando? Ah, já sabia que isso ia acontecer. Vejam bem. Vejam bem. É como este homem querendo voltar para o outro lado da estrada. Quer consertar o seu pedômetro. Aquilo que marca as coisas que o estão matando. Ele não sabe de nada disso. O homem diz a ele: primeiro você deve ver os portões, pois temos portões, sabia? Só que nós nunca os usamos. Bom, isso era algo que ele já se interessou. Opa, parece que é uma esperança aqui nesse lado do mundo também. Tem portões, talvez tenham cadeias, talvez tenham fogueiras expiatórias, talvez encontremos culpados de tudo isso. Opa, eu acho que posso ficar. Vamos ver o que ele vai fazer. Cedi educadamente e não demorou muito para chegarmos outra vez ao fosso, num ponto em que ele estava atravessado por uma ponte. Sobre a ponte havia um grande portão, branco como marfim, encaixado numa abertura da sebe fronteiriça. O portão se abria para fora e exclamei de espanto, pois dele saía uma estrada, exatamente uma estrada, como a que eu havia deixado, poeirenta sobre os pés, com sebes pardas e crepitantes dos dois lados, até onde a vista alcançava. Eu gritei de alegria: esta é a minha estrada. Ele então fechou o portão e disse: mas não é a sua parte da estrada, viu? Foi por esse portão que a humanidade saiu, eras incontáveis atrás, quando foi tomada pela primeira vez pelo desejo de caminhar. Eu neguei isso imediatamente, observando que a parte da estrada que eu mesmo havia deixado não ficava mais de 2 milhas dali. Mas, com a obstinação própria dos seus anos, ele repetiu: é a mesma estrada, você entende? É a mesma estrada. Este é o começo. E, embora pareça correr em linha reta para longe de nós, ela dá tantas voltas que nunca se afasta muito da nossa fronteira. Às vezes chega a tocar. Mas, meu Deus do céu, do que esse homem está falando, não é? Vamos traduzir isso para o português? Este homem está dizendo que nós, inclusive ele, escreveu o texto, o Edward Morgan Foster, ele está dizendo que nós, e ele inclui todos nessa jornada, vivemos correndo atrás do que nem compreendemos muito bem. Só queremos mais. Não sabemos muito bem, temos uma ideia, mas quando alcançamos já não é mais aquilo. E então, de novo, uma corrida desvairada. Um cansaço que não se soluciona, uma infelicidade sem conserto, correndo atrás de coisas erradas, porque medimos e pesamos tudo e não queremos saber, porque estamos numa competição desvairada dessas coisas. Só que, por vezes, essa estrada que anda em círculos, como ele estava dizendo aqui, se aproxima de elementos sublimes, pequenas janelas para o céu, de onde seres angelicais, profundos, nos olham e dizem: tente, tente caminhar um pouquinho para a luz, tente sair daí das trevas, tente um pouquinho. A respiração, os bons ventos daqui talvez te mostrem outras coisas. Tente, você que está cansado, você que grita, você que pede ajuda, tente. Mas assim que se aproxima um pouco, se assusta com tudo e quer voltar. Nada faz sentido nisso que é bom, não é? É disso? É disso que ele está falando. Ah, ele se abaixou junto ao fosso e traçou na margem úmida uma figura absurda. Sabe, aquilo parecia um labirinto. Enquanto voltávamos pelos prados, tentei convencê-lo do seu erro. Sim, esse homem estava errado, claro. Quem estava certo era a balança, os pesos, as medidas, os contrapesos, tudo aquilo que estava matando aquele homem. A estrada às vezes dá voltas, é verdade, mas isso faz parte de uma disciplina, disse esse que chegou ali, né? Quem pode duvidar de que a sua tendência geral é para frente? Para que meta? Não sabemos. Talvez para alguma montanha onde tocaremos o céu, talvez para os precipícios até o mar. Mas ela avança, você entende? Quem é que pode duvidar que ela avança? Ele não entende. A estrada é muito longa, muito comprida, e ele não percebe que, na verdade, se fosse vista de cima, se veria uma linha que perfaz exatamente um círculo. Ele não percebe. Aquele homem que passou por nós, por exemplo, é verdade que ele corria bem, saltava bem, nadava bem, mas nós temos homens que correm melhor que ele, homens que saltam mais alto, homens que nadam mais rápido. A especialização produziu resultados que surpreenderiam aquele homem ali. E do mesmo modo aquela moça que cantava. Aqui interrompi a mim mesmo para exclamar: Santo Deus! Eu poderia jurar que aquela ali é a senhora Elisa, aquela com os pés na fonte. Lembram quem é a Elisa? A Elisa é aquela professora que lá no início, quando ele estava cansado naquela velha estrada, disse: Elianda, levante, caminhe. Ela simboliza todas as nossas instituições, tudo aquilo que nos cerca e que nos diz: está cansado? Anda, levanta, continua. Impossível. Eu a deixei na estrada. Ah, e ela deve dar uma conferência esta noite. Ora, o trem dela sai para Cannon Street, hein? Claro, meu relógio parou também. Puxa vida, como tudo mais parou aqui. Ela é a última pessoa que poderia estar aqui. Este homem coloca então algo belíssimo. Muito bonito, sublime. Ele fala assim para ele: olhe, as pessoas ficam admiradas quando se encontram. Todo tipo de gente atravessa aquela sebe. Elas vêm em momentos diferentes, quando estão abrindo, às vezes, uma grande vantagem em uma corrida, quando estão ficando muito para trás também. Quando são deixadas como mortas em algum lugar, muitas vezes eu fico ali perto da fronteira escutando aqueles sons da estrada. Você sabe como são. Eu me pergunto até se alguém vai se desviar. É uma grande felicidade ajudar alguém a sair do fosso. Sabe como eu ajudei você? Pois, ele diz. Pois nosso país se enche devagar, embora tenha sido feito para toda a humanidade. Nosso país se enche devagar, ainda que tenha sido feito para toda a humanidade. Todos têm lugar. Ah, não, a humanidade tem outros objetivos, eu disse, gentilmente, né? Não, pois o julgava bem intencionado. Ah, eu preciso juntar-me a ela, abreviei. Desejei-lhe boa tarde, pois o sol estava declinando e eu queria estar na estrada antes do anoitecer. Para o meu alarme, ele me agarrou e disse: Você ainda não deve ir. Tentei livrar-me dele, pois não tínhamos interesse em comum e sua civilidade estava se tornando inoportuna. Mas, apesar de todos os meus esforços, o velho maçante não me soltava. E como a luta corporal não é a minha especialidade, fui obrigado a segui-lo. Era verdade que eu jamais teria encontrado sozinho aquele lugar por onde havia entrado, e esperava que quando eu tivesse visto os outros pontos turísticos, como ele tanto se preocupava, ele me levasse de volta até lá. É assim? Não é? A visão transcendente, a visão do que é o melhor. Para muitos, se você oferecer amor, ele dirá o que há de bom nisso. A sedução é tão melhor. Para alguns, se você oferecer, olha, vamos dividir essa comida entre nós, ele dirá, por que fazer isso? É tão bom comer sozinho e tudo para mim? Alguns, se você for acariciar, ele recuará e dirá, você está tentando me agredir. Eu só estou acariciando você. Não, você está me machucando. Você está tentando me seduzir para propósitos seus de manipulação. Não há saída. O alcance da visão não passa da calçada. Para alguns é assim. Então, com ferramentas mecânicas, que é o que muitas vezes temos para trabalhar, precisaremos atender lá, dentro do poço, quando possível. E não temos grandes ilusões aqui. Por vezes nós estaremos juntos no poço. E por vezes nós seremos aqueles que gritam. Estava decidido a não dormir naquele lugar. Desconfiava dele. E também daquelas pessoas. Aliás, apesar de toda aquela cordialidade, embora faminto, eu não me juntei a elas em suas refeições vespertinas, de leite, de frutas, e quando me deram flores, joguei-as fora assim que eu pude fazê-lo, sem ser observado. Já estavam se deitando, quando à noite, como gado, alguns ao ar livre, nas encostas nuas, outros em grupos, sobre as faias, à luz de um pôr do sol alaranjado, apressei-me com meu guia indesejado. Estava morto de cansado, fraco de fome, mas murmurando indomavelmente: Dai-me a vida, com suas lutas, vitórias, com seus fracassos e ódios, com seu profundo significado moral, a sua meta desconhecida. Dai-me a vida. Viu o que ele está pedindo? Antes de julgarmos, apontarmos, culpabilizarmos e dizermos, eis a ignorância, cuidado, cuidado. Às vezes, este é um patamar existencial no qual a pessoa lutou muito para chegar. Precisa vivenciá-lo. É dela, nós não sabemos. Por isso, os cuidados todos, historiográficos, de contexto, para podermos dizer qualquer coisa a respeito, quando pudermos dizer qualquer coisa a respeito. Por fim, chegamos a um lugar onde o fosso circundante era atravessado por outra ponte e onde outro portão interrompia a linha da sebe fronteiriça. Era diferente do primeiro portão, pois era meio transparente, como chifre, e se abria para dentro. Mas através dele, na luz declinante, eu vi outra vez uma estrada exatamente como a que eu tinha a vida, como a que eu havia deixado, monótona, poeirenta, com sebes pardas e crepitantes dos dois lados, até onde a minha vista alcançava. Aquela visão me perturbou estranhamente. Me privava de todo autocontrole. Autocontrole. Não é epistemologia que é aprendizagem. Aprender a fazer. Controle. É uma outra coisa, não é? Um homem passava por nós, retornando às colinas para a noite, com uma foice sobre o ombro e uma lata de algum líquido na mão. Esqueci o destino de tudo. Esqueci a estrada que estava diante dos meus olhos e saltei sobre ele. Arranquei-lhe a lata da mão e comecei a beber. Não era nada mais forte que cerveja, mas em meu estado de exaustão, ela me venceu num instante. Como num sonho, eu vi o velho fechar o portão e ouvi dizer: "É aqui que a sua estrada termina." E por esse portão, a humanidade, tudo o que restar dela, virá para junto de nós. Embora meus sentidos estivessem afundando no esquecimento, pareceram expandir-se antes de alcançá-lo. Perceberam o cantar mágico dos rouxinóis, o odor do feno invisível, as estrelas no céu que escurecia. O homem cuja cerveja eu roubava baixou-me suavemente para que eu dormisse, até passarem seus efeitos. E ao fazê-lo, percebi que ele era meu irmão. Aquele que ele deixou lá atrás. Esse é um dos textos muito contundentes de Foster, chamado O Outro Lado da Sebe, escrito em 1904. Uma tentativa de sinalizar cuidado pelo caminho que estão tomando.